secretário de Estado da Saúde garante que os rastreios ao cancro aumentaram no ano passado. É a reação ao relatório divulgado hoje pelo Tribunal de Contas, que alerta para o crescimento dos problemas no diagnóstico e na terapêutica das doenças oncológicas no Serviço Nacional de Saúde entre 2017 e 2020. Confrontado com estas conclusões, António Lacerda Salles realça o trabalho feito no último ano.
Em 2021 já tivemos um acréscimo de rastreios na área oncológica de 44% em relação ao ano pré-pandémico e também tivemos um aumento de cirurgias oncológicas, nomeadamente de 19% em relação ao ano pré-pandémico em relação a 2019. Portanto, estou a comparar períodos de 2021 com o ano pré-pandémico de 2019, portanto, um acréscimo de 19% nas cirurgias e com uma diminuição do tempo de espera.
Secretário de Estado da Saúde, esta manhã, à margem de uma cerimónia em Lisboa, ele garante que está a trabalhar para reduzir os tempos de espera das cirurgias e aumentar os rastreios. Nesse relatório divulgado hoje, o Tribunal de Contas recomenda ao Governo o reforço da capacidade de resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde, com base nessa análise feita entre 2017 e 2020. Depois de dois vetos presidenciais, a despenalização da eutanásia volta ao Parlamento. PS, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN apresentam projetos para ultrapassar o veto político do Presidente da República à morte medicamente assistida. No Parlamento há maioria para aprovar, na generalidade, mas depois o projeto baixa a especialidade antes de seguir para Belém. Álvaro Beleza defende uma lei sensata para um assunto que é muito sério para o país. O diretor do Serviço de Sangue do Hospital de Santa Maria e presidente da Associação para o Desenvolvimento Social avisa ainda que no processo, que acredita ser o da aprovação da eutanásia, é preciso ouvir todos os lados.
É preciso, quanto a mim, aprovar uma lei sensata, prudente, inspirada também nas outras legislações de outros países, corrigindo erros que, entretanto, já se foram observando, levando em conta os argumentos contrários. É sempre bom ouvir o outro lado, não é? E penso que esse caminho é aquilo que eu ainda há dias disse, que deve ser seguido pelos senhores deputados, que é depois de aprovar, que é muito provável que se aprovem uma ou as várias projetos de lei, depois na especialidade ter em conta todos os argumentos, e isto deve ser feito de uma forma tranquila, serena, racional e aberta.
Do espaço da Antena Aberta, aqui na Antena 1, Margarida Neto, médica, psiquiatra e membro da Direção Nacional da Associação de Médicos Católicos, considera que as propostas que vão a debate são pouco claras e não protegem os mais vulneráveis.
Nós temos coisas muito pouco claras. A doença grave e incurável podem ser tantas na medicina. A lesão definitiva de gravidade extrema pode ser uma deficiência motora. E o sofrimento de grande intensidade, que é descrito como sofrimento físico, psicológico e espiritual, que decorre de uma doença grave, depois também não é acolhido pela própria lei, porque o lugar da psiquiatria é aqui um lugar secundário. E, portanto, esta lei desprotege os mais vulneráveis e desprotege, eventualmente, as pessoas que, sofrendo psicologicamente, não têm um diagnóstico atempado.
Também Bacelar Gouveia, professor de Direito Constitucional na Universidade de Direito de Lisboa, entende que o diploma deve voltar ao Tribunal Constitucional, uma vez que, na opinião do constitucionalista, defrauda tanto as expectativas do Presidente da República como as dos eleitores.
Eu acho que, para ele e para todos nós, acho que o melhor era voltar a enviar o diploma ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional dirá de sua justiça. Se o Tribunal Constitucional achar que é inconstitucional, acho que o assunto deve ser revisto e depois volta. Se o Tribunal Constitucional achar que agora não é inconstitucional, o Presidente da República, a meu ver, vai com certeza manter as suas objeções de natureza política, vai
Sim.
vetar, mas esse veto depois poderá ser confirmado por maioria absoluta. Neste caso não é preciso maioria qualificada de dois terços e o assunto ficará definitivamente encerrado Sim. e a lei será aprovada e será promulgada.
Já a professora de Direito Penal da Faculdade de Lisboa, Inês Ferreira Leite, considera que nenhuma lei sobre a morte medicamente assistida vai satisfazer Marcelo Rebelo de Sousa.
Eu acho que o Sr. Presidente da República, obviamente, não vai ficar satisfeito, acho muito difícil que fique. Desde logo porque, de facto, um projeto de legalização da morte assistida nunca vai satisfazer uma pessoa que é convicta e profundamente contra a Sim. possibilidade de haver morte assistida.
Há instantes, nas cerimónias oficiais do 10 de junho, em Braga, o Presidente da República foi chamado a comentar este debate. Marcelo Rebelo de Sousa prefere esperar pela aprovação da lei para comentar a nova legislação.
Eu já mandei para o Tribunal Constitucional uma vez, vetei outra vez. Agora não conheço a lei, portanto, está em aberto o caminho que venha a decidir até conhecer.
Admite essa fiscalização preventiva?
Eu sei que querem à força que eu diga o que é que admito e eu à força digo que vamos esperar pela lei.
Presidente da República a salientar que vai esperar por uma decisão no Parlamento até o documento chegar a Belém para depois voltar a pronunciar no Parlamento. O debate sobre a despenalização da morte medicamente assistida arranca às 15h. Portugal ultrapassa as 200 de casos de varíola dos macacos. Até ao momento foram identificadas 209 infecções com o vírus monkeypox. São mais 18 doentes desde ontem. A maioria foi detectada na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas há também registros na região norte e no Algarve. A Direção-Geral da Saúde garante que os doentes estão a ser acompanhados e estão estáveis. A DGS acrescenta que continua a acompanhar a situação a nível nacional em articulação com as instituições europeias. Na província espanhola de Málaga, cerca de 3 mil pessoas foram retiradas desde ontem devido a um incêndio. O fogo começou ontem à tarde em Sierra Bermeja. 3 bombeiros ficaram feridos no combate a este incêndio e 1 está em estado grave. Nesta altura, uma forte onda de calor atinge Espanha, com picos acima de 40 graus esperados para a região da Andaluzia, no sul do país. Em Portugal, as previsões para os próximos dias são também de temperaturas muito altas, com algumas regiões a ultrapassarem os 40 graus. A Proteção Civil alerta para um agravamento do risco de incêndio e esta tarde marcou uma conferência de imprensa para apresentar o plano de ação para os próximos dias com recomendações à população. Nova greve do metro de Lisboa. Os trabalhadores voltam a parar no dia 26 de junho, um domingo, o último dia de festival do Festival Rock in Rio Lisboa. A decisão foi tomada no plenário de ontem. Para além disso, os funcionários do Metropolitano cumprem ainda greve às horas extraordinárias durante todo este mês de junho. São novos protestos para exigir a contratação de mais trabalhadores, o aumento de salários e também a progressão nas carreiras. O avançado do Benfica, Darwin Núñez, está prestes a fazer as malas para rumar ao futebol inglês. O Liverpool apresenta uma proposta milionária pelo jogador uruguaio de 22 anos. O negócio pode chegar aos 100 milhões de euros, 80 milhões no imediato e mais 20 milhões de euros por objetivos. Darwin foi, esta época, o melhor marcador do campeonato português. A transferência para o Liverpool pode ficar fechada ainda esta semana. A confirmarem-se os valores deste negócio, será a segunda maior venda da história do futebol nacional, depois da saída de João Félix para o Atlético de Madrid. A cidade chinesa de Xangai volta por estes dias a impor confinamentos obrigatórios por causa da Covid-19. Depois de uma quarentena geral que manteve em casa durante 2 meses 25 milhões de habitantes, a cidade reabriu. Mas com o reaparecimento de alguns novos casos, corre agora o risco de voltar a fechar outra vez. E a decisão, Raquel Mourão Lopes, será tomada nos próximos dias.
Em algumas ruas já começaram a ser montadas cercas, sinal evidente de que os confinamentos estão de volta. Na zona sudoeste da cidade, no distrito de Minhang, os 2 milhões e 700 mil habitantes receberam instruções para ficar em casa durante 2 dias para começar. No sábado avança uma mega operação de testagem e depois disso não se sabe, porque parece desde já certo que se forem encontrados casos positivos, a quarentena estará para durar. O anúncio dos testes em massa foi feito pelas autoridades locais em vários pontos da cidade de Xangai. A partir de hoje serão 12 dias de testagem rigorosa. Os habitantes de pelo menos 3 bairros serão sujeitos a 5 rondas de testes à Covid-19. Nos últimos dias já foram detectados 4 casos positivos em zonas da cidade, nesta altura já novamente confinadas. Xangai tinha começado ainda a semana passada a aliviar parcialmente as restrições depois de um confinamento geral que durou 2 meses e que manteve encerrados em casa 25 milhões de habitantes. As autoridades locais têm agora tentado encorajar a reabertura da atividade económica num delicado equilíbrio com a política nacional de Covid-0.
Novas medidas na cidade chinesa de Xangai para tentar conter uma nova vaga de Covid-19.